A partir de agora, a Rádio Fama FM apresenta o programa UFES do Campo, um programa sobre agricultura regional.
Ok, olha, agora são 6 horas e 43 minutos, hein? 6h43, estamos de volta e começa agora o programa UFES no Campo, trazendo informações, conhecimento, abrindo espaço para dúvidas dos ouvintes, em especial dos produtores de nossa região. Este programa é veiculado toda quinta-feira aqui na Fama FM, por volta das 6h40, 6h45, e a coordenação é do Departamento de Produção Vegetal da UFES. Para falar sobre o tema de hoje, teremos a presença do professor Leandro Pim Dalvi, que é também professor adjunto, isso? Acertei, do Departamento de Produção Vegetal da UFES. Ele que também é engenheiro agrônomo, é mestre em produção vegetal pela UFES, doutor em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e professor e pesquisador do curso de agronomia da UFES de Alegre. Bom dia, professor Leandro, seja bem-vindo também em nosso estúdio.
Bom dia, Denner, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fama. É um prazer estar aqui, poder ajudar os agricultores. Inclusive, eu gostaria de salientar que, apesar de ser professor, eu também sou agricultor. Sou também um agricultor. Minha família trabalha com agricultura familiar. Lá em Vargem Alta, nós produzimos café, produzimos eucalipto, produzimos banana e produzimos também feijão e milho. Então, é muita satisfação estar aqui, poder ajudar um pouco mais os agricultores.
É bom saber que tem professor que também mexe com a área rural, né, na produção, isso é muito bom. Olha, bem, hoje falaremos a respeito aí da produção de feijão na agricultura familiar. O feijão é um alimento, como todos sabem, muito nutritivo. Bom, eu não como sem feijão, não dá não. Sendo uma ótima fonte de proteína, além de ser rico em carboidratos, vitaminas, sais, minerais, a produção de feijão na nossa região é essencialmente familiar. E esse delicioso alimento sempre tem presença garantida nos mercados e feiras. Para que isso aconteça, o professor Leandro vai falar hoje um pouco sobre as boas práticas para o cultivo do feijão. O feijão sempre foi um dos alimentos mais populares no Brasil. Falando em popular, um pouquinho com exceção da época de agora, né, que tá complicado. Qual a melhor época para o plantio do feijão na nossa região e como anda a produção de feijão no nosso país e no nosso estado, Leandro?
Bom, Dena, a melhor época para plantar feijão aqui na nossa região, na verdade, são duas épocas, né? Nós temos a época das águas, que é quando começa as chuvas, mas aqui na região mais baixa, não é uma época muito adequada. Nas regiões mais altas, a época das águas é muito utilizada. Quando começa a chover, lá para outubro, você pode plantar o feijão. Aqui na região mais baixa, um pouco, que é bem mais quente, você pode plantar feijão a partir de março. Março até início de abril, que é uma região, uma época mais fresca um pouco, aí você consegue cultivar o feijão com tranquilidade, com mais tranquilidade, contando sempre com as chuvas ou então com irrigação, né, também. E a respeito de como está a produção de feijão, hoje nós temos um panorama diferente, por exemplo, da década de 70 e da década de 80. Certo. Na década de 70 e 80, consumia-se muito mais feijão por pessoa no Brasil.
Caiu essa produção.
Caiu o consumo de feijão. Assim, uma parte dessa queda de consumo ocorreu, incrivelmente, pelo aumento do poder aquisitivo da população. Você já percebeu que quando a pessoa começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, ela diminui o consumo de feijão?
Começa a comer mais bobagem também, né?
Exatamente. Troca um alimento nutritivo, como feijão, por bobagens, por mais massas. Uhum. Vai no restaurante e já olha pro feijão e fala assim, não, feijão eu como em casa, hoje eu quero comer é lasanha. Então, nada contra lasanha, mas feijão é muito mais nutritivo. Então, o consumo de feijão ele vem caindo um pouco no Brasil. E hoje a produção é alta ainda, mas é alta porque a população brasileira tem hábito de comer feijão, apesar de ter reduzido um pouco, e é uma população enorme. O Brasil hoje ele é um dos maiores, dos três maiores produtores mundiais de feijão. O Brasil ele não exporta feijão, então ele não tem muito peso na balança comercial internacional, mas o Brasil é excelente para o comércio interno do nosso país. Aqui no estado e na nossa região, não fica diferente. Apesar de que se tratando do estado do Espírito Santo, hoje nós temos um problema. Sabia que hoje o Espírito Santo praticamente importa todo o feijão que consome no estado?
Isso não é muito bom, não.
Não é bom, não é vantajoso para o estado. Hoje, aproximadamente 70% do feijão que é consumido no Espírito Santo vem de outros estados. Antigamente, o Espírito Santo ele era autossuficiente em feijão, inclusive mandava feijão para outros estados. Hoje, se você for no mercado, praticamente todo feijão que está no mercado vem do Paraná. Se você pensar assim no Paraná, olha, o Paraná está bem distante do Espírito Santo. Então você tem um custo para trazer esse feijão para cá, mesmo que boa parte dele seja até empacotado aqui no estado do Espírito Santo. Então a produção está um pouco abaixo do que necessariamente seria bom para o estado.
Olha, o Dia Internacional da Agricultura Familiar, que hoje a gente está falando sobre o feijão, mas na agricultura familiar, é comemorado no dia 25 do mês que vem. E segundo dados do governo federal, a agricultura familiar produz cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Aí inclui toda a alimentação. Olha, eu queria saber como é que está essa produção na agricultura familiar, como você falou aí, que está muito em baixa no estado, a produção é pouca, mas tem espaço para melhorar esta questão aqui no estado, melhorar essa produção familiar de feijão aqui no estado, seja na qualidade ou na quantidade, nesse caso na quantidade, né? Melhorar a quantidade de produção de feijão aqui no Espírito Santo, principalmente em nossa região. E o que pode ser feito para incentivar esse produtor a melhorar a produção familiar?
Excelente pergunta, Dene. Olha só, aqui na nossa região, o panorama é mais ou menos parecido. Muitos agricultores familiares hoje deixaram de produzir feijão. E eles deixaram de produzir feijão, muitas vezes, não por vontade própria. Às vezes ele fala assim, bom, antigamente eu plantava feijão, eu plantava um litro de feijão e colhia 50 litros de feijão. Eu plantava um litro de feijão, colhia um saco de feijão. Ah, hoje eu tenho que plantar um monte de feijão e colho pouco.
Por quê?
Muito se deve a baixa qualidade dos materiais que esse produtor está plantando. Muitos materiais eles foram se degenerando com o tempo. E como existe pouco incentivo para o produtor, por si só, buscar materiais novos, buscar cultivares novos, ele acaba ficando refém dos materiais que já estão em desuso. O que acontece? Hoje nós temos aí órgãos de pesquisa que todos os anos lançam cultivares novos de feijão.
Esse material que você disse seria
cultivares melhorados, cultivares novas de feijão.
Ah, sim.
Inclusive
outros grãos melhorados, isso?
Grãos melhorados, grãos melhorados. Nós estamos falando só de grãos que são mais adaptados ao cultivo, que tem melhor qualidade, que não estão, assim, impregnados com doenças, que não tem muita susceptibilidade ao clima. São grãos de melhor aceitação também pelo mercado. Hoje você já tem feijão no mercado aí que tem cultivares que cozinham mais rápido. Tem cultivares que são mais aceitos pelo consumidor e isso acaba muitas vezes não chegando até aqui o produtor da nossa região. Ele não tem esse material para plantar. Aí, por que ele não tem esse material para plantar? O que acontece? Bom, esse material ele é disponível, só que ele é disponível, por exemplo, em Minas Gerais, ele é disponível em Minas, na Embrapa Sete Lagoas. Você pode ir lá e adquirir o feijão, só que como o produtor familiar, ele planta pouco, ele vai comprar pouca semente. Então não compensa para ele buscar a semente para ele mesmo. E aí, puxando então a pergunta que você fez, como melhorar essa quantidade, como o que fazer, seria uma ótima estratégia, até algumas prefeituras já estão adotando essa estratégia, de fazer o quê? A prefeitura comprar uma quantidade de sementes
e disponibilizar
e doar para os produtores.
Serve para o nosso prefeito aqui de Alegre também ter uma visão em cima disso, né?
É uma quantidade pequena que é necessário. Por quê? Porque o feijão, ele pode ser reutilizado. Você planta no ano, tira suas próprias sementes e reutiliza essas sementes. Então, é um ciclo que você vai iniciar. Se você comprar uma quantidade de sementes, por exemplo, a 300, 400 quilos, você atende plenamente 100, 200 produtores de feijão. E esses 100, 200 produtores de feijão, ao identificarem cultivares melhores, eles vão multiplicar essas sementes, vão passar a se alimentar, observar as características culinárias dele também e vão fazer trocas de sementes com os vizinhos também e vão assim espalhando naturalmente esse material.
Essa semente que você plantou, uma semente lá, uma boa qualidade, aí pegou aquela semente daquele plantio e vai ser reutilizado novamente. Essa semente não perde um pouco a qualidade ou falei bobagem aqui?
Não, muito boa pergunta, Dan. O que acontece? No caso do feijão, por exemplo, é diferente do milho. Se você compra uma semente de milho híbrido, essa semente não é boa para você utilizar novamente no plantio. Já a semente do feijão, você pode replantar ela.
Ela permanece com a qualidade para o replantio.
Pode pegar a planta de feijão e plantar novamente. O que acontece? O produtor ele tem que tomar cuidado com algumas características só da área de plantio de sementes. Muitos produtores, eles simplesmente plantam tudo e depois separam uma parte da produção para fazer a semente. O que acontece? O ideal seria que o produtor ele já plantasse uma área específica na propriedade, já que ele vai utilizar poucas sementes para replantar, a área de replantio vai ser pequena, ele vai utilizar uma área pequena da propriedade para fazer o plantio específico para produzir a semente dele.
A semente do replantio.
Então ele vai pegar um cantinho da propriedade, bem adubado, tudo certinho, vai falar assim, essa aqui eu vou cuidar melhor do que a outra. Para quê? Para que eu tenha semente de boa qualidade, sementes graúdas, sementes bem formadas, sementes que vão germinar bem, que vão dar plantas vigorosas. Para quê? Para que ele mantenha a qualidade dessas sementes.
Dá uma atenção especial àquele pedacinho. Ali.
Exatamente. Cuidar das pragas, cuidar das doenças naquele pedacinho especificamente. Além do que no restante da cultura também. Fazer análise de solo, corrigir o solo, fazer adubação de acordo com as exigências mínimas da cultura, né? Tudo isso são boas práticas que são necessárias. Mas especificamente no caso do uso de sementes próprias, o produtor tem que tomar cuidado e fazer um pequeno campo de sementes para uso próprio na propriedade dele, separar a produção.
Tá certo. Olha, o programa UFES no Campo acontece toda quinta-feira, 6h45, 6h40, 6h45, aqui na Fama FM e a coordenação do Departamento de Produção Vegetal da UFES. Você também pode participar, é claro. Você pergunta e a UFES responde. Lembrando a você que no dia 23 de junho do... semana que vem, quinta-feira, você poderá ligar pouco antes do programa UFES no Campo, entre 5 e 6 e meia da manhã, para fazer a sua pergunta e assim poder tirar a sua dúvida. O tema da semana que vem é alternativas de comercialização de hortaliças produzidas na região. Quem estará aqui comigo será o professor Fábio Oliveira, tá certo? O ouvinte poderá interagir e contribuir para o conteúdo deste programa do dia 23, tá bom? Pelo WhatsApp 999015932, vou repetir o número do WhatsApp que você pode enviar a pergunta, é somente mensagens, tá bom, gente? Não é atendimento telefônico aí não, o WhatsApp é exclusivo para o programa UFES do Campo, 999015932, eu vou repetir o tema, que é alternativas de comercialização de hortaliças produzidas na região, o e-mail, se você preferir enviar um e-mail, é ufesnocampo@gmail.com. UFES no Campo, tudo junto em minúsculo, tá? ufesnocampo@gmail.com e você pode enviar correspondências para a Rádio Fama Alegre FM, Rua Vila Machado 127, Centro Alegre Espírito Santo, CEP 29.500.000, ou se preferir também pode ligar, aí seria antes do programa, na quinta-feira que vem, pelo 3552-0836. E olha, dentro do programa UFES no Campo, a gente traz o quadro Você Pergunta e a UFES Responde.
Você pergunta e a UFES responde.
E a gente pergunta, professor Leandro, a respeito do custo de produção do feijão. É tão alto assim que justifique o preço atual que está acontecendo no Brasil? A gente vê WhatsApp, Facebook, aqueles montão de meme com o valor do feijão. Troca-se 2 quilos de feijão por uma casa e o preço estava meio nas alturas. Ou apenas é um momento de instabilidade da economia brasileira? Ou realmente o feijão tem um custo elevado? Eu queria que você falasse sobre isso daí.
Olha só, Denner, o produtor vai entender bem o que eu falo agora. O preço do feijão no mercado está caro para quem compra e está barato para quem está vendendo.
É verdade, eu imaginei isso também.
Olha só, relação custo-produção do feijão, no caso, por ser a maioria dele produzido no Paraná, depende muito de condições climáticas no Paraná. Observe bem, Paraná, São Paulo. Então, como... às vezes o clima e a economia não vão bem lá nesses estados, às vezes eles têm a alternativa de produzir, ao invés de produzir uma safra de feijão, produzir uma safra de milho. Agora o preço do milho também está caro, não está? Então ele opta por, ao invés de produzir feijão, produzir milho. E aí reduz a área plantada de feijão. Reduzindo a área plantada de feijão, automaticamente reduz a oferta de feijão. Quando reduz a oferta de feijão, o que acontece com o preço? Aumenta,
sobe.
Exatamente, aumenta o preço. Se eu tenho uma geada ou uma chuva de granizo numa época que não era normal de acontecer no estado de São Paulo, no estado do Paraná, que trazem, que mandam feijão para nós, automaticamente o preço de feijão aqui do município de Alegre aumenta. Então, o que acontece? Muitas vezes o preço do feijão ele está caro para quem compra e está barato para quem vende, porque, na verdade, o produtor ele perdeu a maioria da safra dele, ou, às vezes, ele reduziu a área plantada e a única coisa que está dando lucro naquele momento é o feijão. Então, tem essas questões aí. Por isso, incentivar a produção local de feijão. Se nós tivéssemos uma boa produção local, com certeza, aqui na nossa
seria
região,
um pouco menor.
Nós não teríamos esse reflexo.
Pois é, gente. Ó, preço bom para quem produz, preço ruim para quem consome, mas fica meio termo, né? Custo do feijão, sim. Como outras culturas também tem a demanda, a procura. Bom, gente, você pergunta e a UFES responde. O endereço a gente passa para você.
Você pergunta e a UFES responde. Envie sua pergunta para o programa UFES no Campo através do e-mail ufesnocampo@gmail.com ou através do WhatsApp e SMS 99901-5932. Se preferir, envie sua correspondência para Rádio Fama Alegre, Rua Vila Machado, número 127, Centro, Alegre, Espírito Santo. CEP 29.500-000.
Bom demais, hein? Você pergunta e Alves responde. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, pelos endereços que foram passados para você agora. Durante a semana, o pessoal já vai montando o programa com a sua colaboração. O programa da semana que vem pode ser montado, sim, com a sua participação e a sua colaboração. Voltando ao tema do feijão aí, onde e como o produtor pode ter acesso a sementes que a gente estava falando a respeito dessas sementes melhoradas, né? Onde e como o produtor pode ter acesso a essas sementes de melhor qualidade hoje, no dia de hoje, aqui na nossa região? Falou sobre as prefeituras, às vezes, disponibilizar uma quantidade, fazer essa coisa, mas no dia de hoje, o produtor que quer fazer esse plantio, como é que ele vai fazer para procurar essas sementes?
Olha só, no dia de hoje, aqui na região, realmente vai estar complicado de encontrar essas sementes de qualidade. As sementes de qualidade, elas vão estar sendo disponibilizadas, os pontos de revenda são algumas empresas que são produtoras oficiais de sementes, porque a semente tem uma legislação específica, não é qualquer pessoa que pode plantar e comercializar semente de feijão, semente de milho, semente de qualquer coisa. O que que acontece? A Embrapa Sete Lagoas disponibiliza semente de feijão, a Epamig vende também, comercializa semente de feijão. Aqui na nossa região, o mais próximo seria a Epamig, que está ali em Viçosa. Então, de repente, o produtor que tem interesse, ou uma associação de produtores, às vezes um produtor ele vai comprar 4, 5, 10 quilos de feijão, não compensa uma viagem de 200, 250 quilômetros. Mas se você unir vários produtores para comprar uma quantidade melhor, uma quantidade maior, compensa. Ou, de repente, um auxílio da prefeitura, um auxílio do sindicato, eu não sei como é que funciona, mas eu já sei que tem várias prefeituras que fazem o quê? Fazem uma compra junto à Embrapa ou junto à Epamig e compram lá 500 quilos de semente de feijão. É caro para comprar 500 quilos de semente de feijão? Não é caro. Sabe quanto que está o preço de uma semente de qualidade de feijão?
Não sei.
Varia entre 7 a 10 reais o quilo. Cada produtor vai receber 2 quilos de feijão e com esses 2 quilos ele vai colher aí um saco e meio de feijão, às vezes até 2 sacos de feijão. Ele vai conseguir pegar a planta desse feijão e depois ele vai poder repassar para outros produtores. Vai multiplicar essa ideia e a semente mantendo a qualidade. Então vai ter um acesso sim. Aqui na região, próximo, bem próximo, não tem acesso porque não temos hábito aqui nas casas de agropecuária de adquirirem feijão, porque os produtores eles não procuram muito, eles não têm essa informação e não sabem a diferença que dá plantar uma semente local, uma semente velha, de uma semente novinha. Muitas vezes ele culpa as condições climáticas, mas não sabe que o material que ele está plantando já ficou ruim. Eu tenho até uma informação, Denner, a respeito de um trabalho que nós realizamos aqui, um trabalho de pesquisa feito no município de Alegre, na área experimental de RIV, na área experimental da UFES. Nós plantamos cultivares de feijão locais aqui, que nós colhemos dos agricultores, e nós comparamos essas cultivares locais que estão sendo plantadas hoje aqui no município de Alegre, uhum, com cultivares que nós trouxemos da Embrapa, exatamente da Embrapa Sete Lagoas. Uhum. Sabe o que aconteceu? Nós plantamos a mesma, na mesma área, as mesmas condições de cultivo, tudo certinho, tudo igual. As cultivares que nós trouxemos de fora produziram, em média, 30% a mais, só pela diferença da semente.
Da qualidade da
semente. Só a qualidade da semente representou 30%. Significa que o custo dessa semente se paga facilmente. Uhum. O custo do plantio acabou saindo mais barato, porque ao invés do produtor colher 10 sacos, ele colheu 13, colheu 14 sacos. Uhum. Então aumentou a produção. Então se você investir um pouquinho nessa semente, o sindicato, a prefeitura ou até mesmo o produtor, juntar uma quantidade de produtores para lá e comprar uma quantidade de semente para todo mundo ficar com material novo, isso é um investimento que acaba se tornando barato, é um investimento que se paga. Nós já comprovamos que é um investimento que se paga sim.
Também a pessoa também tem que pensar, às vezes vai um amigo, ó, vou para tal lugar assim, vou passar por isso, ó, para lá rapaz, compra lá para mim 2 quilos, 3 quilos de semente também. Funciona também, né? Olha, falando em variedades e tipos de semente também, lendo, eu vi que existe mais de 100 diferentes. Eu consumo feijão a vida inteira e não gosto de me alimentar sem feijão, tá? É, mais de 100 variedades de feijão diferentes, variação de tamanho, cor, sabor. Sabor eu já percebi que tem algumas diferenças, apesar de eu gostar de qualquer tipo de feijão, né? Não gosto de comer sem. Qual a melhor variedade para o cultivo em nossa região? Aquela que tem melhor aceitação para o consumo? E queria que você falasse também alguma coisa a respeito dessas variedades, os tipos de feijão, mais, os que são mais comercializados, que tem mais saída para o produtor saber.
Tá certo, Daniel. Então vou começar respondendo quais as variedades que são mais comerciais.
Certo.
Bom, nós temos aí variedades comerciais. Feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, feijão manteigão. O feijão branco que está no mercado, uhum, ele é um feijão argentino, então ele não entra não, apesar de estar em todos os, sim, mercados, é um feijão argentino, feijão branco de salada. Então aqui para a região, nós temos preto, vermelho, carioca e manteigão. Sendo que no Brasil, de modo geral, o feijão carioquinha, ele é o feijão mais consumido.
Mais consumido.
Depois vem o feijão preto e depois vem o feijão vermelho. O feijão manteigão vem por último aí, é muito utilizado em saladas também, aquela dobradinha. Então, acaba sendo. Aqui, na região, feijão vermelho e feijão manteigão acaba tendo muito problema com manchas. As diferenças de clima, as variações, acabam manchando muito o feijão vermelho e o feijão manteigão. Acaba sendo mais difícil. Mas o feijão preto e o feijão carioca, que são os mais comercializados, são muito bem produzidos aqui na região. É possível produzir com boa qualidade. E se tiver uma semente de qualidade, produz melhor ainda.
Certo. É. Feijão é bom, gente. Muito bom, tá? Olha, esse é o programa UFES no Campo. São 7 horas mais 6 minutos. É uma curiosidade pra gente quase que fechar, né? Tem produção de feijão pra farinha, fertilizantes, rações? Eu tava lendo a respeito. Quando eu peguei o tema, né? Eu falei assim, deixa eu dar uma pesquisada, dar uma lida, me informar um pouquinho. Ah, mas peraí, produção de farinha, fertilizantes, rações, tem isso?
Olha, Denner, voltando à pergunta anterior aí, que eu nem respondi a uma parte. Você falou de mais de 100 variedades de feijão.
Ah, isso.
Olha só, tem feijão que se chama feijão, que na verdade não é nem feijão.
Certo.
Se você observar, feijão de porco. Alguns produtores conhecem o que é o feijão de porco. É um, uhum, feijão branco, graúdo, dá uma planta que fica com um porte parecido com feijão, mas
bonito.
Na verdade, bonito, uma planta bem, uhum, viçosa, mas na verdade o feijão de porco, ele não é um feijão que pode ser consumido, e nem para fazer ração de porco. Se chama feijão de porco, mas ele não pode ser nem usado para ração. Ele é usado como fertilizante, ele é tóxico.
Ai,
o grão é tóxico.
Se você consumir, vai...
pode trazer problema. Então, nem pessoas, animais, não devem consumir os grãos. Mas ele é usado como fertilizante, como um condicionante de solo. Ele incorpora nitrogênio no solo. Ele é considerado um adubo verde. Então, um fertilizante verde, um adubo verde, esse feijão de porco. Essas 100 variedades acabam sendo assim. Muitas delas são de feijão. Feijão, uhum, que nós conhecemos hoje aí. Tem feijão vermelho, feijão preto, feijão carioca, feijão manteigão, feijão branco, feijão rosinha, feijão corujinha, que é todo rajadinho, feijão bico de ouro, aquele que tem uma pontinha amarela. Então tem diversas espécies de feijão e muitas delas são comestíveis e tem algumas que são usadas realmente...
São impróprias para o consumo.
Isso, tem outros usos que não o consumo.
É interessante, isso é bom saber também, né? Não vai comer qualquer feijão aí não, hein? Tá certo, gente, olha, são 7 horas e 8 minutos, bom demais, hein? Este é o programa UFES no Campo, a gente tá chegando aí na reta final do programa, com certeza, ficou faltando muita coisa para se falar a respeito de produção de feijão, principalmente na agricultura familiar da nossa região. Sempre que a gente pega um tema aqui no programa UFES no Campo, a gente sabe que ele se estende mesmo, não tem como a gente fazer uma redução. Eu queria que você falasse, tem algo a mais que você queria acrescentar, professor?
Olha, eu queria só agradecer, né, o convite da Rádio Fama, muito boa iniciativa, parabéns aí para todos da Rádio Fama. Queria dizer também que o curso de agronomia está à disposição aí de toda a sociedade, queria incentivar também os produtores a mandarem seus filhos para fazer o curso de agronomia lá em cima. O curso é gratuito, o curso tem vagas, é um curso que está consolidado, tem um curso de mais de 45 anos, e o curso de agronomia é um curso que está entre os melhores cursos de agronomia do Brasil. Hoje o nosso curso, tenho orgulho de falar, está entre os 20 melhores cursos de agronomia no Brasil. São mais de 200 cursos de agronomia. O curso daqui de Alegre é um dos 20 melhores cursos de agronomia no Brasil. Isso de acordo com o Ministério da Educação, de acordo com a Editora Abril, de acordo até com a Folha de São Paulo. Então, nós temos aí um curso de boa qualidade e os produtores fiquem à vontade para utilizar o curso de agronomia, tirar as suas dúvidas. Podem subir no CCA e fazerem perguntas, o que precisarem, nós estamos à disposição.
Tá bom. Olha, este foi o programa UFES no Campo, que acontece aqui na Fama FM toda quinta-feira, por volta das 6h40, 6h45 da manhã, você podendo participar. Só lembrando novamente que na semana que vem, quem estará por aqui será o professor Fábio Oliveira, que falará sobre alternativas de comercialização de hortaliças produzidas na região. Vou passar novamente como você pode participar aí durante a semana pelo WhatsApp, enviando perguntas e tirando dúvidas, até auxiliando na montagem do programa da semana que vem, tá bom? É o 999-015932, o e-mail é ufesnocampo@gmail.com. E a correspondência aí você pode enviá-la para a Rádio Fama FM, Rua Vila Machado, 127, Centro Alegre, Espírito Santo, CEP 29.500.000. E o telefone para perguntas do programa da semana que vem, entre 5 e as 6h30 da manhã, é 3552-0836. Bom demais! Pena que acabou, né? Mas tá bom, na semana que vem tem mais programa UFES no Campo, aqui na Fama FM. Obrigado pela presença do professor Leandro. Semana que vem tem mais pra você.
A Rádio Fama apresentou UFES no Campo, a universidade conversando com o homem do campo. Toda quinta, a partir das 6h40, na Fama Alegre FM. UFES no Campo. Coordenação Departamento de Produção Vegetal da UFES. Apoio Fama Alegre FM.